Aleluia. Nós vamos estudar a segunda matéria do curso Autoridade do Espírito, que é como ser dirigido pelo Espírito. Essa é a nossa segunda aula, percebendo as direções do Espírito. Então, como está aí na sua rotina, no universo, há três coisas igualmente importantes: o céu, a terra e o Espírito do homem. O céu é para a terra é para o homem, mas o homem tem o Espírito para Deus. Então, essas verdades, elas se interconectam. O Espírito do homem é o lugar onde Deus trabalha e onde Ele reside. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica no nosso Espírito, dentro do Espírito, com o Espírito. Em 2 Timóteo 4,22, o Senhor diz, o Senhor seja com o teu Espírito. Então, lugar nenhum seja o Senhor com o teu corpo, seja o Senhor com a tua mente. Não, sempre é com o Espírito, porque esse é o lugar onde o Espírito habita, é onde o Senhor opera e a partir de onde Ele age. Ele não fica restrito ali, Ele vai agir em todo o seu ser, mas é a partir do Espírito, porque é o lugar onde Ele habita. Como eu já falei anteriormente, nosso Espírito foi criado para conter Deus. Ok? Assim como garrafas, né, são feitas para conter água, o seu Espírito foi criado para conter Deus. Ok? Como a ilustração da luva, já contei para você. Nosso Espírito é como a luva. Foi criado em imagem e semelhança da mão. Mas sem a mão, ele perde o sentido de existir. Mas quando a mão vem e entra na luva, a luva toma sua forma genuína e ela agora cumpre o seu propósito, que é conter a mão dentro de si. Você é a luva, Deus é a mão, e você foi criado exatamente para conter Deus dentro de si. Fomos criados para isso. Esse é o sentido da nossa existência. A respeito de todos os animais, lá em Gênesis 15, que foram criados segundo a sua espécie. Mas a respeito do homem, se diz que foi feito semelhante a Deus. Isso significa que você é da espécie de Deus. Salmo 82 diz que nós somos deuses, porque somos todos filhos do El Elyon, Altíssimo. Ok? Então, essas verdades, elas são poderosas e não são só ilustrações bonitas, ok? Elas são verdades fundamentais para você compreender o resto da palavra de Deus. As três partes do homem, nós já falamos, mas sempre bom estar repetindo. O homem, como eu disse, é um vaso de Deus. E esse vaso é dividido em três partes. O nosso corpo é a parte física, que tem contato com esse mundo material, é a sede dos sentidos do corpo. Né? Depois temos a nossa alma. A alma, no grego, é psique. Psique. Em todo o Novo Testamento, a alma é sempre psique. É interessante que, de onde vem a palavra psicológico, psicanalítico, psíquico. Né? Tudo vem de psique, que significa alma. A parte mais importante da alma é a mente. Mas, na verdade, ela é composta de três partes. Quando se lembra? Mente e emoções. O Espírito é a parte mais profunda, é a parte que pode ter contato com o sobrenatural. O homem natural ignora isso, mas muitos homens sem Deus sabem que isso é verdade. Nós sabemos que o nosso Espírito, já falei isso aqui também, mas não me importa repetir, se eu bem, ele funciona como um rádio. Ele sintoniza ondas celestiais. Nós somos aquele ambiente que tem ondas de todos os tipos passando entre nós, mas nós não podemos senti-las e elas não interferem na nossa vida. Por quê? Porque não temos poder de captá-las. Mas no momento em que eu trago um rádio, eu levanto a sua antena, agora ele tem um mecanismo que pode captar ondas de rádio aqui. Ok? E aí, aquelas ondas que para nós não existem, elas são substancializadas, elas se tornam reais, aparentemente, concretas para nós. Elas já eram concretas, mas como não tinha nada para captá-las, elas não eram percebidas. Agora são. Deus é alguma coisa. Deus está aqui transmitindo entre nós. Todas as coisas são permeadas pela presença dele. E ele sempre está conosco. No entanto, você não vê e nem percebe. Mas Deus providenciou dentro de você esse rádio celestial que tem o poder de sintonizar Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? E é bom você entender que é como um rádio amador. Ele não apenas recebe, mas ele também transmite. A recepção é espiritual. E a transmissão também é espiritual. Você ora no Espírito. A oração no Espírito Santo está transmitindo também. Ok? Então, a sua relação com Deus, tudo passa pelo Espírito. Então, o propósito de Deus foi e é, sempre tem sido, de entrar dentro do homem, ser o seu conteúdo, a sua satisfação, o seu prazer, né? Porque Deus é insolível no seu conhecimento e na fonte de tudo que Ele pode suprir você. A partir do Espírito, tendo o Espírito como a base, a vontade de Deus é nos conduzir depois a toda a verdade, é nos revelar plenamente a sua verdade. Ok? A verdade do Evangelho. Então, a vida cristã consiste em ser guiado pelo Espírito Santo. Receber, ouvir a sua voz. Muitas vezes, temos algumas igrejas transformaram o cristianismo em uma questão de cumprir rituais. Não é verdade? Então, é assim a igreja católica. O que é ser cristão para o católico? É cumprir os rituais. Você é salvo pelo batismo, depois você literalmente come Jesus na ceia, você vai receber uma água benta para te abençoar, porque tudo é uma questão de cerimônia. Mas o que se diz a ver é muito mais do que isso. Outras igrejas transformaram o cristianismo em uma questão de código de conduta. Faz isso, não faz aquilo. Põe a mão naquilo, não põe naquilo. Beba isso, não beba aquilo outro. Transformaram a vida cristã, o cristianismo, numa questão de obedecer mandamentos. Nós sabemos que os mandamentos passaram, porque eles foram crucificados na cruz de Cristo. Essa é uma coisa que pouca gente sabe. Mas Jesus, lá na cruz, não foi cravado só o seu pecado. Não foi cravada só as suas maldições. A lei foi cravada na cruz. A lei, na forma de ordenanças que nos eram prejudiciais, em Paulo e Efésios, foi cravada na cruz. Você morreu para ela. Mas temos igrejas que fizeram o cristianismo isso. Outras igrejas transformaram o cristianismo numa questão simplesmente de ética e moralismo. Você é uma pessoa boazinha, né? Politicamente correta, e acham que isso é cristianismo. Presta atenção, segundo o ensino do Novo Testamento, cristianismo é relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa não está lá longe, ela está presente dentro de você. Então, cristianismo é uma questão de ser conduzido pelo Espírito. De agir pelo Espírito, mover-se pelo Espírito, falar pelo Espírito, tudo procedente do seu Espírito como origem, como fonte. Aleluia! Isso é cristianismo. Qualquer coisa que não seja centrado nisso é apenas religião criada por homens. Mas o cristianismo a gente chama de religião, mas de fato não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento. Que não foi começado por você, foi começado por ele. Ele, você era inimigo de Deus, mas ele veio e reconciliou você com ele. E agora, ele, dentro de você, quer te conduzir. Mas não só te conduzir, ele quer ser seu prazer, sua alegria, sua satisfação. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Ponto central do Evangelho. Então, nós temos ouvido muito, né, sobre justificação pela fé, poderoso. Ser livre das maldições também. É algo de fato sensacional você ler que todos os seus pecados foram perdoados, você foi redimido, comprado de volta para Deus. Isso também é Pedro, maravilhoso. Temos ouvido que ele morreu a nossa morte. E agora nós somos livres da escravidão do pecado, porque estamos debaixo da sua graça. Essas verdades são fundamentais, são verdades do Evangelho. Mas todas essas verdades, elas existem em função de um alvo final. Qual que é o alvo final? Por que o Senhor salvou você da condenação da ira? Por que Ele perdoou todos os seus pecados? Por que Ele te comprou de volta para Deus? Por que Ele te livrou das maldições? Por que o sangue foi derramado? Por que Ele ressuscitou para você ser justo e receber o dom da justiça? Tudo isso tem um propósito. E o propósito é um só. Para que agora a promessa do Pai se cumprisse. Qual a promessa do Pai? O Espírito, a divindade vai poder vir e habitar dentro de você. Ela só pode vir porque a obra foi completada, porque ele disse, está consumado. Uma vez que está pronto, agora o Espírito pode vir e habitar dentro de você. E isso, então, torna-se o centro, o ponto focal de tudo. O Ok? O mistério que esteve oculto de séculos e gerações agora foi revelado aos seus santos. Esse mistério é Cristo em vós. O mistério é Cristo em vós. Esse é o centro de tudo. Esse é o centro do Evangelho. Todas as questões são respondidas. Você partiu e disse, então vou te dar uma dica. As pessoas sempre vão te fazer perguntas. Quando você não souber a resposta de imediato, você vai ter que pensar um pouco. Nunca pense em termos de é bom ou mal, é pecado ou virtude. Não, não comece por aí. Sempre comece falando de Cristo em nós. Você vai descobrir que essa é a verdadeira sabedoria. Cristo em nós. Se Cristo está em nós, em que se relaciona com esse fato? Como é que se aplica essa circunstância? Sempre parte daí. Sempre comece aí. Não importa o que você vai fazer. Cristo em nós. Se Cristo está em nós, ele é o poder para fazer isso. Se Cristo está em mim, ele vai produzir frutos e espírito para eu ter esse comportamento. Se Cristo está em mim e Cristo está em você, nós não somos casados, então algo poderoso tem que acontecer aqui, porque Cristo está aqui. O céu está aberto. Onde Cristo está, o céu está aberto. Anjos de Deus estão subindo nessa escada, subindo e descendo, levando e trazendo bênçãos na nossa casa. Tudo começa com Cristo em nós. Cristo em nós é a nossa vida. Sim, por quê? Porque as coisas do Espírito sempre produzem vida. As coisas da alma são secas. Entende o que eu estou dizendo? As coisas do Espírito são cheias de vida, de cor, de vício, fervor, cor. Sempre. Então, quando você percebe que a sua palavra está seca, é porque está no livro da alma ainda. Está baseado no que você acha melhor, no que você entende, no que você sente. Não está baseado no Espírito, no Cristo em vós. Mas quando você ignora essas outras coisas da alma e fala baseado na vida do Espírito, as pessoas vão sentir que elas estão aprendendo. Nesses dias, elas estão tendo vida por meio das almas. Por quê? Porque elas não estão falando nada da alma. Elas estão falando de coisas do Espírito. E aí, o Espírito que está em você, ele também se alegra. Entende? O Espírito é um só, mas há um Espírito em você, o Espírito também está em mim. Entende? É individualizado o processo. E quando o Espírito que está em mim flui em mim, o Espírito que está em você flui junto. É a vida do corpo. Mas é só um Espírito. Ok? É a vida. O alvo é ter vida. Você tem que analisar sempre isso. Esse é um critério simples. Você percebe que eu estou precisando de muitos critérios? Né? As coisas do diabo de fora para dentro, as coisas do Espírito de dentro para fora. Estou falando princípios que você pode avaliar as circunstâncias. Mas há um outro princípio. As coisas do Espírito sempre é um rio de vida para o mundo. As coisas da alma sempre é água parada. Sempre é estéril. As coisas da alma são sempre secas. Você pode até ouvir, sentir alguma coisa, mas no final não vai resultar em vida. Pode até resultar em morte. Se começar a falar de regras e proibições. E olha que as pessoas falam de regras e proibições da lei de uma maneira piedosa. Então é muito comum você ouvir pessoas que nem são evangélicas, elas não sabem nada de Bíblia, mas elas resolvem falar uma coisa piedosa. Já observa isso. Aí como é que elas falam normalmente? Porque Jesus, o Mestre, deixou para nós o exemplo, para que nós possamos fazer como ele fazia. Bonito isso, né? Mas é morte. Porque se 10 mandamentos derruba, imagina a perfeição de Cristo. Cristo não veio para ser um exemplo, para você seguir, filho. Ele nem veio para ser mestre. Ele veio para ser salvador. Ele é mestre, sim, maior do que todos. Mas não se relaciona com ele como mestre. Relaciona como um salvador. Você ficar olhando para Cristo como exemplo é arrogância. Você não vai imitar. Você não consegue imitar nem o seu pastor. Vai imitar Cristo. Mas aquele que vê piedoso ali, então, vamos seguir as marcas dos pés dele deixado na mente. Então, você vê que é tudo da alma, é sentimental, mas é seco, é árido. Por quê? Porque depende do homem. É o homem que vai ter que imitar, o homem vai ter que ser como Jesus. Essa é a exortação mais dura que alguém pode fazer. Seja como Cristo. Ah, não tem nada mais pesado do que isso. Nada, porque Cristo é o ápice, o sumo de tudo. Não é? É Deus.
Pastor, mas então eu vou ignorar o exemplo dele?
Não. Você vai recebê-lo dentro de si. Qual que é o ensino do Espírito? Não, você não tem que olhar o exemplo dele. Saiba que a justiça dele é a tendência.
Uau, percebe a diferença?
Você não é aceito porque você está imitando Cristo. Você é aceito porque você crê que recebeu a justiça dele. Toda perfeição que você diz que ele tem no comportamento, que torna ele maravilhoso, o Evangelho diz, você recebeu como presente.
Mas eu não estou vendo isso acontecendo, pois é, não ande por isso. Eu estou te dizendo que é assim, diz o Espírito. Eu estou dizendo a você que é assim. Deus do céu vê você como Cristo. Cristo agora é a sua identidade diante de Deus. Ele chama você de Cristo também.
Aí você fala, não consigo entender. Nem assim entender.
Ah, pastor, como é que eu posso desfrutar de algo que eu não entendo?
Eu ouço isso desde quando. Você sabe, eu não entendo como esse negócio aqui funciona. Como é que isso aí funciona? Como que entra um ar e o ar sai de lá para o lado de cá? Não sei, mas sabe uma coisa? Eu ligo assim mesmo.
Estou nem um pouco mais preocupado. Quer saber se a gente vai esfriar? Está esfriando, estou contente. Pode ser que algum dia eu entenda.
Entende o que eu estou dizendo?
Então tem muito irmão que quer entender tudo, porque se não entender, como é que eu vou estudar?
Não, desfruta, filho. Desfruta. Você não está entendendo como é que funciona o ar-condicionado? Você não entende nem como o carro funciona.
Alguns não entendem nem como bicicleta funciona.
Mas você quer entender um avião voando.
Né? Então você não entende algumas coisas. Mas sem entender, usa si mesmo, igual você está usando a internet aí. Você entende a internet?
Não entende nada.
Você fica falando de transmissão, não sei o quê. Mas como é que é possível bilhões ao mesmo tempo fazer transmissões e num fiozinho pequeno?
Ah, por favor.
Mas você ignora a internet porque você não entende?
Nossa, desfruta. Então, mesmo que você ainda não consegue entender tudo, vou falar isso também para os nossos queridos alunos que estiveram nos assistindo. Mesmo que você não entenda, receba. Receba, desfrute, viva essa realidade. Ok?
Então, veja. Estou falando dois exemplos. Quando a pessoa pega a Bíblia para ensinar na alma, é seco. A pessoa fala bonitinho.
Porque os seus falsos ficaram na Bíblia. Mas na praia da Galiléia, todo mundo olha.
O Evangelho não é essa coisa sentimental tola, árida. O Evangelho é extremamente sólido, concreto.
Os que receberam a abundância da graça.
E o dom presente da justiça reinarão em vida. É sólido. É sólido. Então, você não precisa chorar sobre isso. É sólido, concreto.
Fala, Senhor, por que eu gastei meu tempo nisso?
O Senhor sabe. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Você vive no Espírito, o Espírito vive em você. Essa vida mútua, essa mutualidade espiritual.
Muitos pedem sinais e até fazem prova de Deus.
Então, presta atenção, vou falar uma coisa para você.
Pastor, mas na Bíblia,
não tem pessoas que fizeram prova de Deus?
Tem.
Ok? Tem.
O exemplo mais conhecido é de Gideão. Lembra de Gideão?
E o seu tufo de
lã?
Ou era algodão?
Ele colocou do lado de fora, falou: Deus, isso é do Senhor. Amanhã, quando eu acordar, vai estar a lã cheia de orvalho, ao redor vai estar seco.
Aconteceu o que ele falou, mas ele não ficou satisfeito. O Senhor, não leva mal, ainda quero mais um teste. Amanhã eu quero o contrário.
Tudo ao derredor molhado
e a lã seca.
Então veja,
isso aqui está escrito, mas não vou te contar agora não.
Esse é um teste. Então, pastor, se Gideão fez, eu posso fazer.
Essa é a questão. Não basta ser bíblico. Tem que ser do Novo Testamento.
Pastor, quer dizer que é do Velho Testamento não é para nós? É para nós. Ok? Mas só se você tiver a chave do novo para abrir. Se não tiver a chave, não faça. Então, no Novo Testamento, a maneira de Deus fazer não é fazendo prova. Ok? Não é assim que Deus quer guiar o seu povo. Pelo mesmo motivo que eu te falei ontem também, que Deus não quer guiar você através de voz audível, ainda que possa acontecer. Deus também não quer guiar você através de provas que você faz, ainda que possa acontecer. Mas não é a vontade dele. Mas na sua misericórdia, na sua graça, ele às vezes é obrigado a falar com você assim, porque você é o único jeito que você é capaz de ouvir. Você não foi ensinado. Então Deus, na sua graça, vai lá e faz a prova. Mas por que Deus não quer falar através de prova? Porque prova pode ser falsificada pelo diabo. O diabo pode entrar na história. Pois se o diabo pode aparecer fantasiado de anjos de luz, você acha que ele não pode fazer aquele sinal que você pediu se cumprir? É por isso que a sua pessoa olha em silêncio somente. O diabo não sabe o que eu estou pensando, ok? Então, não tem sua teologia. De fato, o diabo não sabe o que você está pensando. Mas acredite em mim, pelo seu comportamento, ele sabe direitinho onde é que você está indo. Entendeu? Você não consegue disfarçar muito bem. Então, é muito complicado quando irmãos começam a ter esse tipo de atitude. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, uma irmã muito querida, e nova convertida na nossa igreja. E, como muitos crentes aqui nas bandas onde eu moro, o pessoal gosta da profeta. Então, tem as nossas profetisas, profetas espalhadas na cidade, os crentes vão lá consultá-las. E algumas delas são minhas amigas, e de vez em quando mandam mensagem para mim. E amém, eu reconheço que elas são de Deus, mas eu tudo brinquei de criança, olha para cá. E aí, eu digo que são de Deus, porque são mesmo. Você conversa com elas e você fica dentro de você, tem sono. A mulher tem sono. Não é de Deus. Mas estão brincando com coisa séria, não deveriam brincar com isso. É porque os irmãos não são ensinados e acabam tratando elas como se elas fossem a pitonista, oráculo, sei lá o que, mas não é. Mas essa irmã da nossa igreja foi lá para ouvir uma palavra. E aí, ela profetizou muita gente, né? Ela profetizou muitas pessoas. Chega uma hora que ela cansa. Ela nem sabe o que falar mais. Ela fala, agora Deus vai falar na palavra. Conversa na Bíblia. Ninguém usa a Bíblia mais, né? Aí, ela fala, Deus fala na palavra. E aí, ela dá a Bíblia para uma irmã, auxiliar, cooperadora da obra, do lado. E ela fala, irmã, abre a Bíblia. E a irmã abre. E ela coloca o dedo e lê para a pessoa. Essa é a palavra. Aí a irmã veio. Está na fila. Antes de chegar na vez dela, a pessoa que estava na frente, abriu e caiu no versículo. Amém. Quando chegou a vez dela, caiu no mesmo versículo. Aí ela reclamou. Ela falou, irmã, mas o mesmo versículo da outra? Aí ela falou, a culpa não é minha, é que a fulana embaralha a Bíblia direito. Estou te falando que isso é fato, não estou inventando. Para ela, a Bíblia é um baralho celestial. Cada parte é um baralho que vai contar coisas da sua vida, do seu futuro, do seu passado. Ok, veja, então essa pessoa, ela é maligna do diabo? Não, é só criança brincando. Está brincando. Quando alguém me fala que está embaralhando a Bíblia, eu fico preocupado, porque... Puxa vida, mas por quê? Porque a pessoa precisa de uma prova. Não basta Deus falar com ela, tem que ter uma prova. É um sinal inquestionável, até para ela culpar alguém depois. Se o negócio sai como ela quer, a culpa é da profeta, não volta lá mais. Né? Então, essa postura não é do Novo Testamento. Aí eu contei isso na minha igreja um dia. Passou uns dias, minha irmã me procurou. Ela falou, pastor, eu sei que você falou que não pode embaralhar a Bíblia. Amém. Falei, que bom que você entendeu. Ela falou, eu vou te contar que agora como é que Deus fala comigo. Aí ela me contou que ela estava num apartamento alto. Ela ora, joelha, fala diante de Deus e abre a Bíblia. Aí ela pega, abre a porta da sacada para o vento do Espírito entrar. E ela diz, fala Espírito comigo. Aí o vento sopra pra cá, sopra pra lá. Aí ela fecha a porta, já tá bom o Espírito. Aí ela vai ler o que o Espírito falou com ela. Eu não há limite com essa brincadeira. Eu quero me divertir. Eu estou goiando, Até que eu vou pegar um pé dele, mas crente goiano é uma festa, meu amigo. Eles são uma festa. Eles estão o tempo inteiro envolvidos em alguma coisa desse tipo. Então, você vai dizer, pastor, qual que é o risco disso, pastor? Tem todos os riscos, porque você pode fazer a Bíblia falar o que você quiser que ela fale. De pegar um versículo sozinho e pode significar o que você quiser. O que você quiser. Tem piada, se eu vou contar piada, não. Já teve um outro irmão muito querido, é até pai de um pastor nosso, do interior, que eu amo muito também. E eu estava numa reunião com ele. E ele é esse filho pentecostal mesmo. E eu estava na reunião, tocando violão, dirigindo louvor para ele. Aí chega o momento que Deus vai falar. E aí, como é que Deus vai falar? Abrindo a Bíblia. O problema é que esse negócio de abrir a Bíblia sempre cai em algum profeta obscuro. Profecia contra Amon. Livro de Obadias. Você fala, oh, meu Deus. Quem que sabe sobre isso? Nem professor de seminário sabe. É uma luta. Aí eu me lembro desse dia, ele abriu a Bíblia, aí ele leu o texto. Um texto obscuro, falando de Amon, de cavalo de Moab, de não sei mais o quê. E todo mundo ouvindo, esperando o que ele ia falar. Quando ele acabou, ele falou, eu acho que não precisamos dizer mais nada. Eu falei, você falei comigo, não precisa muito, não entendi nada. Não, eu acho que ficou muito claro para vocês o que fez. É bom ser pastor de direito. Você não tem que explicar nada, o cidadão se vira para lá agora com o texto de Moab no livro de Obadias. É uma festa. Não precisa de ser assim. Mas, pastor, eu conheço gente que Deus falou desse jeito. Fala. Não duvide. Deus é bom demais. Deus fala em boca de jumento. Veja que nível que aquele profeta chegou, um jumento conversar com ele. Você não precisa de um jumento falar com você, sim, dentro de você. Dentro de você. Tem um irmão que ele se converteu porque um médium mandou ele ir para a igreja. Vê como são as coisas. Esse irmão, ele era aparentado, né, de crente, tinha ido já em encontro, tinha confessado Jesus, mas afastou da igreja. Ele ficou muito doente. E nessa outra cidade aqui em Goiás, aqui perto, que é uma cidade que tem muita cura espiritual. E ele foi lá, foi consultar um médico, mas ele tinha sido crente, mas foi lá, porque ele queria cura, não importa de quem vem. Mas quando ele chegou, um médium falou para ele, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Você vai embora agora. Você está me atrapalhando. Falou para ele. Ele passou uma vergonha lascada. E a pessoa que levou falou, nunca vi esse médium tão nervoso. Ele falou, não fiz nada, já queria pagar. Eu falei, o médium falou para ele, você não é daqui. Você está no lugar errado. Vai para o seu lugar. Ele voltou para a igreja. Agora, se você fica atrás de médium para ouvir Deus falando, não faça isso. Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando que Deus usa de meios extraordinários quando Ele não pode falar da maneira normal. Ele ama tanto você que Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Eu já vi testemunhos de conversão, assim, as coisas mais impressionantes. Né? Irmão que estava passando na rua, o culto acontecendo, o pastor conta um exemplo, e no meio do exemplo ele fala o nome, é o nome de quem está lá fora. E na história que ele conta, ele fala, e Deus falou para o João, entra para cá e seja salvo. O cara falou, mas ele me conhece. Entrou para ser salvo. Essas coisas acontecem. Então, não duvide das experiências das pessoas. Lembra que eu falei ontem? Mas não ande por elas. Ande pelo ensino. Ok? Ande pelo ensino. Não consulte o profeta. Deus tem o seu CPF, identidade, número celular, endereço. Se ele quiser falar com você dessa maneira, ele vai mandar o profeta na sua casa. Aconteceu com a minha irmã um dia. Desculpa, eu sei a história agora. Minha irmã, filha mais velha dela, minha sobrinha, um dia apareceu com um tumor no pescoço. E ficaram todos assustados, em pânico com aquilo. E ela foi bater lá no prédio da igreja para eu orar. Aí orei, fiz a mão, né, me vi com óleo, repreendemos aquilo. e declaramos a cura. Passou alguns dias, desapareceu. Ela me procurou. Ela falou, desapareceu. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Se era, foi curado. Se não era nada, também desapareceu. Então, tudo é de Deus. Passou umas duas semanas, a mulher bateu na porta da casa dela. A mulher falou, fulano, só não me conhece. Eu nem moro nesse bairro. Mas eu estava orando e Deus falou comigo para eu vir aqui nessa casa. Falou, minha irmã, porque Deus curou sua filha de câncer. E você não tributou glória a Ele. E nós posso ir embora. Essa profeta não precisa de alguém na casa dela. Deus dá o endereço para falar. A mulher escute ação de graças, cantando, novena, fazendo tudo. Brincadeira. Entendeu? É porque Deus faz isso. Minha irmã trabalha na escola de Deus. Pode saber a história dela. Então, Deus faz isso, não sei de você. E outra coisa, vou falar isso mais na frente, de novo sobre isso, mas eu vou entender já. Deus usa profetas? Sim. É bom que haja profecia entre nós? Sim. Mas se for profecia direcionada para você, ela só pode confirmar o que Deus já falou com você. Ela não pode falar coisas novas. Eu nunca pensei em morar na Somália. Aí o profeta levanta e fala, tive uma visão com você em Mogadíscio. Eu falo, não era eu, você está enganado. Alguém parecia comigo, eu tenho uma muito comum. Porque Deus nunca falou nada comigo sobre Somália. Então, ignore completamente. Mas que fica falando com você algo sobre a Somália há muito tempo. E você está resistindo porque você se sente qualificado, porque não é a hora, não sei o quê. Aí Deus levanta o profeta e fala, já falei com você que o seu lugar é lá na Somália. Entendeu? Aí você fala, poxa vida, é Deus mesmo, porque já falou comigo. Entenderam a diferença? Falar como perceber as direções. Primeiro, se o Espírito vai falar, se o Espírito Santo vai falar com você no seu Espírito, então é no seu Espírito que você percebe as direções dele. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Nunca espere ter 100% de certeza sobre as coisas. Entendeu? Você sempre tem espaço para dizer, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, pela fé. Eu não vejo, mas eu sei. E tem a fé envolvida. Ok? Primeira maneira como o Espírito fala é pelo impulso da intuição. Lembra que eu falei que o Espírito tem três funções? Vamos lembrar quais são elas? Intuição, consciência, comunhão. Três funções. Maneira básica como o Espírito nos conduz é pelo impulso da intuição. Então, sinta a direção do Espírito como um impelir. Você sente um impulso para algo. Um impelir para orar por alguém. Um ser impelido para acertar para alguém. Entende? Ser impelido a ir, fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Você sente um impulso. Agora, estou citando exemplos aqui mais piedosos, mas isso se aplica também no seu trabalho. Você pode depender, você é um vendedor, você depende do Espírito. Ore, de manhã você sai de casa, o Espírito me conduz para o cliente certo, me livra do caloteiro. É aquele que vai me dar o cheque sem fundo, que não quer pagar. E aí vai acontecer que o Espírito vai te dar impulsos numa direção e vai te restringir em outras. Isso vai acontecer espontaneamente. Você não tem que ficar parando para pensar, fala agora, Espírito. Não. O Espírito vai falar enquanto você caminha. Ele vai te dar esse impelir. Esse impelir, às vezes, é suave. Não significa que ele está te empurrando para fazer. Então, você sente esse impulso. As coisas do Espírito é como o vento. Sempre é muito suave. A Bíblia fala lá em Marcos 1:12 que o Espírito impeliu Jesus. Então, o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito da maneira como você pode ser. O Espírito impeliu ele a fazer algo. Nesse caso, foi para jejuar. Para separar um tempo. Não é 40 dias. Então, esse impelir é a maneira básica como a intuição funciona. Amém? Isso não é a mesma coisa que você sentir uma emoção física. Não espere calafrios, não espere tremor, não espere lágrimas, não espere riso. As coisas depois podem acontecer eventualmente, mas no dia a dia, não. No dia a dia, as coisas são muito suaves. É que você talvez já foi em alguma reunião de enchimento do espírito. São reuniões maravilhosas. E eventualmente tem um irmão que cai, rola, ele prende o chão, outros começam a gritar. E você fica pensando que essa é a manifestação do espírito cotidiano. Não, aquele é um momento especial, separado para um enchimento especial. No seu dia a dia, é sempre suave. Imagina, você vai orar no seu trabalho, cai no chão, começa a tremer. Vão te internar. Vão dizer que você é louco, não é verdade? Então, não é assim que o Espírito faz, é com suavidade. Suavidade. Então, por isso, você não consegue ouvir o Espírito se você estiver ansioso. Fica difícil ouvir o Espírito se você não consegue descansar. Se as águas estão tumultuadas, como é que você consegue perceber o Espírito? Mas se a água está paradinha, na hora que cai uma gota na água, você sente o Espírito mover. Às vezes é assim. Por isso, rejeita a ansiedade, rejeita aquele tumulto da alma, o medo, o pânico, qualquer tipo de angústia. Essas coisas tumultuam o espírito e impedem você de perceber. Não é que o espírito não está falando, mas é que essas coisas estão bloqueando. São um fiato que está atrapalhando a transmissão do rádio. É preciso fugir disso. Por isso que o crente maduro, ele sabe, ele respeita o tempo inteiro qualquer tipo de coisa que tira a tranquilidade, a paz do espírito dele. Ele respeita o tempo inteiro. Ele tem que permanecer assim sempre. Sempre, em todo momento. E todas as vezes que alguma coisa acontece que tira, ele tem que voltar rapidamente. Porque é fácil perceber o espírito dessas circunstâncias. Mas é difícil perceber quando você perceber esse espírito, esse impelir, quando as águas são tumultuadas. Eu já li com você lá em Marcos 2, verso 6. Mas vamos ler de novo, né? Eu acho que eu não coloquei esse versículo, não coloquei. Tem como projetar? Marcos 2, verso 6. Jesus está orando, vai orar pelo paralítico que foi descido pelo telhado. Mas antes de orar, ele fala para o paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arraçoavam. Arraçoar é uma função da onde? Na mente. Fariseu usa mente. Por que fala ele deste modo? E fez uma senha. Quem pode perdoar senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu o quê? Presta atenção. Fariseus arraçoam. Jesus percebe. Entendeu? Crentes carnais arraçoam. Crentes espirituais percebem. Percebem. Percebem as coisas. E essa percepção é pela intuição do Espírito. Vamos voltar para lá. É pela intuição do Espírito. Então, o Espírito impeliu Jesus, o Espírito também agora está dando para ele uma percepção. Por isso que a palavra do Senhor diz que o homem espiritual é capaz de avaliar as coisas. Ele não avalia com base em arrazoamentos. Ele avalia com base em percepções do Espírito. Pastor, mas isso é perigoso demais. É como eu te disse, é perigoso se você resolve ficar falando para outros o que Deus está falando só com você. É perigoso quando você resolve avaliar pessoas com base em percepções do Espírito. Não faça isso. Se você vai exortar alguém, exorta com base num fato. Mas aquele fato para você não é surpresa, porque você já tinha o quê? Percebido. Homens de Deus não são pegos de surpresa. Eu sei que é chato falar isso, mas é. Eu tenho surpreendido poucas vezes com irmãos que me deixam, com irmãos que me traem, que são desleais. Poucas vezes. Quase sempre o Senhor quer falar comigo. Eu não tenho aquela surpresa de cair para trás. Não é? Mas não havia nada que eu podia fazer. O Senhor falou, eu posso apenas orar. Porque como é que eu vou chegar para alguém e dizer para ele que ele quer algo se ele não fez nada? Então, esse é o perigo. É a falta de sabedoria. Então, a intuição é um saber espiritual, como diz amém. Segunda maneira, como você percebe as direções do Espírito, é pelo testificar. Então, Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Isso aqui é mais uma sensação de confirmação. Então, você vai perceber isso mais com relação a ensino, pregação, a direções que pessoas estão dando. Então, você sempre testificar é de Deus. perspicaz é que certo irmão é de Deus, que a unção está fluindo dele, ele está cheio de espírito. É um testificar, você sabe. Você sabe. Há um testificar no relacionamento, há um testificar na direção. Então, o testificar é uma sensação de confirmação. Entende? É uma sensação de segurança. Então, é muito difícil ensinar isso se você nunca experimentou. Não dá para ensinar quem não tem espírito. Só quem tem espírito. Se você tem espírito, tudo que eu falo aqui você diz. Vai sentir isso. Vai sentir isso. É verdade, não é? Então, é esse testificar que você precisa ter sempre. Vai sentir. Sei como é isso. Essas coisas são assim mesmo. Entende? Aprenda a valorizar isso. Tem função disso. Sempre lembra disso. A obra de Deus é toda no e a partir do Espírito. É aí que ele fala. Pastor, eu não fico aí ignorando a minha mente, meu corpo. Não, você não precisa ignorar. Apenas não coloca ele como base de critério de avaliação. Sempre coloca o testificar. A pessoa utiliza a intuição. Sempre avalie isso antes de qualquer coisa. Amém? Então, a vontade de Deus é que você cresça. E maturidade nada mais é do que ser capaz de perceber a voz rapidamente. Todos nós percebemos a voz do Espírito. Todo crente. Todo crente. Não importa a idade dele, o nível cultural, ele percebe a voz do Espírito. Mas a maturidade é você seguir rápido. Você perceber e seguir com agilidade. Né? Mas isso obviamente demanda tempo, demanda experiência. Mas eu creio que podemos chegar nesse nível. Terceira maneira como você percebe direções do Espírito, segundo o ensino do Novo Testamento, é pela paz do Espírito. Então, Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em seu corpo e seja agradecido. Então, veja, a paz de Cristo, ela é o árbitro. O que significa a palavra árbitro? Aquele que decide. Então, a paz, ela decide. A paz é o hábito. Vai, não vai, vai ficar, vai partir, vai fazer, não vai fazer. O que vai acontecer? Tudo depende de paz. Então, eu vou te dizer algo. Nunca faça coisa alguma sem paz. Se a paz desapareceu, para. Olha bem o verbo que eu usei. Desapareceu. Eu não falei aparecer. Muitos irmãos ficam esperando sentir paz para fazer. Não é isso. Não é essa o ensino bíblico. Ele espera surgir paz. Porque você vive na paz. Então veja, se você vive na paz, por isso você tem que zelar para as águas do coração estarem tranquilas. Porque você vive em paz. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz. Paz. Paz com Deus. Eu estou em paz com meu Deus. Meu Deus que habita no meu espírito. Eu vivo na paz. Mas, de vez em quando, o que acontece? A paz vai embora. Na hora que você perde a paz, é essa hora que ela vira o hábito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos irmãos ficam esperando sentir paz. Ah, pastor, eu tenho que comprar esse carro, estou esperando esse sinto paz. Não, é o contrário. Entendeu? Se a menção de comprar o carro tirou sua paz, é que você tem que parar. Mas se a paz continua, vai andando, filho. Vai andando. Não fique parado. Na hora que é como a partida de qualquer esporte. Enquanto você está jogando e está tudo bem, o juiz está quieto. Quando tem uma infração, o juiz faz o quê? Para o jogo. É verdade ou não é? A paz é o árbitro. Estou pensando em comprar um carro. Estou indo. Tem paz? De repente, eu entro numa loja. Não sei. Perdi a paz aqui nessa loja. Então, levanta e vai embora. Para o que você está fazendo. Não compra o carro. E aí, logo na frente, você vê o mesmo carro com desconto. Você fala, a paz voltou. Presta atenção. Aí você entende por que perdeu a paz. Entendeu? Então, o critério é, qualquer coisa, qualquer momento que você perde a paz, o que você tem que fazer? Para. Para e ouça o juiz. Ele vai apitar. Entende? Para, não vou fazer. Vou esperar aqui. Alguma coisa não está certa aqui. Tem alguma coisa desalinhada. O que está desalinhado, Senhor? Dirige. O que está desalinhado? Dá sabedoria. Entende? Porque o normal é viver em paz. Então nós estamos aqui em paz. Estamos aqui ministrando em paz. Então eu não estou esperando sentir paz a ministrar a próxima aula. Porque estou em paz, eu vou continuar o jogo. Mas aí acontece alguma coisa no meio que eu perco a paz.
Eu preciso falar. Por que eu perdi a paz? Posso entender o que eu estou dizendo? Essa é a maneira como o Espírito te conduz. É a maneira como ele te avisa. A paz, ele tira a paz do seu coração. E às vezes isso é um negócio turbulento. A paz não só vai embora, mas te vem uma sensação assim horrível. Você fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Você sentiu isso alguma vez? Entendeu? É hora de parar. Não vá para diante. Quarta coisa, pela consciência do Espírito. Você percebe as direções do Espírito pela consciência de Deus dentro de você. O que significa isso? Essa consciência aqui é quando Deus te dá uma aversão a algo. Repentinamente, você sente uma aversão. É uma sensação parecida com a náusea, mas eu tenho cuidado de falar esse exemplo para você, porque as coisas do Espírito não são percebidas no corpo. Mas a sensação que dá é uma coisa que você sente e fala, não posso, não tenho jeito de fazer. Porque o meu Espírito não está aceitando isso. Meu Espírito não está fluindo nisso. Não tem nada a ver com certo e errado que você percebeu. Não tem nada a ver com critério de gosto pessoal. Não tem nada a ver com coisas que as pessoas dizem. Não existe nenhuma razão exterior. É totalmente interior. As pessoas vão julgar você, vão condenar você, vão chamar você de mítico, vão chamar você de muita coisa. Mas sempre fique com o Espírito. Fique com o Espírito, com todas as críticas. Não violente o Espírito dentro de você. Não força a barra. Não vá na barra. Paz. Eu quero dizer para vocês, não deve, mais uma vez, mas eu procuro viver assim. É interessante como o Espírito me conduz assim. Então, eu falo para você uma coisa. Eu não sei fazer negócio, eu não sou negociante. Mas Deus me dá as áreas, Deus me dá os espaços. Eu apenas oro, Senhor, me conduz. E até esqueço assim. E aí, o corretor me liga. Eu vou lá olhar. Eu não sei nada. Eu não sinto absolutamente nada. Eu digo que os pastores não sentem nada aqui. Então, não vou fazer ainda. Aí eu entro num outro lugar e sinto muito. O que foi? Não sei. Normalmente eu não tenho detalhes com eles. Eu senti nada. Mas aí, eu volto para casa, esqueço o assunto. E acontece às vezes que eu passava num lugar e sentia alegria. Entende? Quando eu sinto alegria, eu sei, Deus quer me dar isso aqui. Deus vai me dar isso aqui. Às vezes não é o mais barato, às vezes não é o que todo mundo achava que era o melhor, quase sempre é o melhor, mas às vezes não é necessariamente, mas é o que veio a alegria. Mas quando a alegria se vai, é porque a consciência foi atacada de alguma maneira. E já teve vezes que eu entrava num lugar e senti legal, não, bacana. Mas de repente, depois de conversar com o corretor ou com o proprietário, o Espírito abate. Quando o Espírito abate, eu digo para ele, vou pensar melhor, depois a gente conversa. É aí que eles acham que são negociantes. Estão passando isso, vai baixar o preço. Faz de conta que não está interessado. O que você sabe é que eu não estou mesmo. E porque eu não estou fazendo de conta de nada, nem estou preocupado com o preço ainda. Estou preocupado só uma coisa, isso é de Deus para mim. Passamos aí fazer isso em relação a tudo, faz em relação a tudo. Eu oro para estacionar carro, shopping. Tudo. É seu companheiro. E tem que estar com você para sempre. Então ele vai te conduzir em tudo da sua vida, tudo. As mínimas coisas. Apenas fala com ele. Conta para ele, nem tem que ser orações longas. Conta para ele em poucas palavras, com as suas palavras. E espera, você vai ver. Ele vai te dar impressões. Mas fica atento a isso. Não ignore isso. Amém? Aleluia. Então, como eu disse para você, por que que as pessoas querem um código de conduta? Para não depender do Espírito. Tem um código que conta para ela o que é certo e o que é errado. Por que que muitas igrejas vivem em função de cerimônias? Porque elas também não querem depender do Espírito. Basta uma cerimônia, uma água, uma flor benzida, um azeite abençoado, sei lá o que mais que tem por aí. Tudo exterior. Porque é muito mais fácil ser cristão vendo coisas, não é verdade? Eu estou aqui com a chave, eu fiz a campanha da chave que abre as portas. E como ele está vendo a chave, aí ele acha que é cristão. O cristianismo é viver por fé.
Se tem uma chave literal no seu bolso, isso é outra religião. Não é cristianismo. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós seguimos o Espírito dentro de nós. Ficou claro, meus irmãos? Quase conseguiram aprender algo hoje. Amém. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine. Ele que nos instrui. Ele que nos instrui. Onde você está? Pega as suas mãos para o céu. Pai, eu oro ao Senhor hoje. Que seus filhos sejam sensíveis ao Espírito. Que eles sintam prazer, de fato, e alegria. Ó Deus, de ser conduzido pelo Espírito, pelo Senhor. Move na vida de seus filhos. Que essas verdades que foram ensinadas, cada um deles possa perceber na sua própria experiência para avançar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.